Boa noite a todos, a graça, a paz, Jesus aos irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 1, ainda no livro do Gênesis, no capítulo 1. Para a nossa leitura desta noite. Antes, entretanto, vamos orar a Deus e pedir que seja nos possível ouvir a sua voz. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te pedimos a tua graça e te pedimos que nos dês o privilégio, a oportunidade, a condição de ouvir a tua voz. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie à tua verdade e a tua vontade. Pedimos-te, porque não está em nós alcançar o Senhor, mas na tua bondade, na tua graça, o Senhor nos alcança. Por isso pedimos-te revelação da tua palavra a todos e cada um de nós. E te pedimos assim em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Nós estamos lendo o livro do Gênesis em busca de sentido para a nossa peregrinação existencial e ou espiritual. Não estamos lendo o Gênesis em busca de respostas para as questões científicas a respeito da origem do universo, da vida, do ser humano. O livro do Gênesis não se propõe a explicar cientificamente a realidade do que somos e em que vivemos. Nós também não estamos em busca de respostas a dilemas filosóficos e ou teológicos, ou dilemas religiosos, como, por exemplo, uma discussão a respeito da duração do dia no tempo da criação. Se Deus criou o mundo em 7 dias ou 6 dias de 24 horas, ou se dia em Gênesis capítulo 1 é uma unidade de tempo maior do que 24 horas. Não estamos querendo discutir se quem falou com a mulher foi uma serpente, se naquele tempo a serpente falava, ou se naquele tempo a serpente não rastejava e passou a rastejar depois. Nós não estamos discutindo qual a exata localização do paraíso terrestre, que a Bíblia diz que fica a leste do Éden, entre os rios Tigre e Eufrates. Nós não estamos querendo respostas para essas questões. Nós estamos fazendo uma leitura do Gênesis que também não está preocupada em provar a existência de Deus, em argumentar de maneira lógica e inteligente, de tal maneira que todo aquele que fizer conosco a leitura do Gênesis chegue à conclusão inequívoca da existência de Deus. Também não é isso que pretendemos, até porque a Bíblia Sagrada não foi um livro escrito para provar a existência de Deus. A existência de Deus na Bíblia Sagrada não é debatida, é pressuposta. A Bíblia Sagrada é um livro escrito por pessoas que acreditavam em Deus, para pessoas que acreditavam em Deus. E foi escrito, repito, não como uma narrativa científica e nem tampouco como uma narrativa religiosa. A Bíblia Sagrada é um texto escrito com profunda motivação existencial e espiritual. É a fome do homem pelo divino, e se me permitem, muito mais, a fome do divino pelo homem, que justifica a existência da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada é um texto que é escrito para oferecer àqueles que creem em Deus referenciais para o relacionamento com esse Deus em quem creem. E referenciais para a sua peregrinação existencial, de tal maneira que essa peregrinação existencial seja coerente com a sua crença e a sua fé nesse Deus. Então, na semana passada, eu tentei, lendo Gênesis 1, 2 e 3, lhes oferecer um retrato, ainda que sintético, da visão que o Gênesis tem do ser humano. Quem é este ser humano que está revelado no livro do Gênesis e como ele é descrito? Hoje, eu gostaria de lhes oferecer uma descrição ou uma fotografia do Deus que é revelado no livro do Gênesis, especialmente nesses três primeiros capítulos. Quem é esse Deus? Se fôssemos usar as tintas disponíveis nestes três capítulos do livro do Gênesis para pintar um retrato de Deus, como seria mais ou menos esse retrato? Então, esta noite eu quero lhes oferecer uma imagem de Deus. Semana passada tentei lhes oferecer uma imagem do ser humano. Hoje quero lhes oferecer uma imagem de Deus. E gostaria que você sublinhasse uma, é uma imagem, não é a imagem, é uma. Há muitas outras possíveis. Mesmo aqui entre nós, se nós tivéssemos tempo e eu desse às suas mãos Gênesis 1, 2 e 3 e dissesse, por favor, use esses três capítulos da Bíblia Sagrada e pinte um retrato de Deus, e ao final fizéssemos uma exposição dos retratos, nós veríamos muitos e muitos retratos diferentes. Porque cada um pintará uma imagem. E é uma grande pretensão humana acreditar que a imagem que consegue pintar de Deus é a imagem. A verdadeira imagem. A legítima imagem. A real imagem é uma imagem. E a Bíblia nos dá essa possibilidade, porque a Bíblia, dizem os estudiosos, é um texto polissêmico. É um texto que possibilita ou que contém muitos sentidos. Como diz o Ariovaldo Ramos, a Bíblia é um livro zipado. Você clica, ele começa a Bíblia, começa a abrir, 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 abrir. É um arquivo que quando começa a abrir, é quase que não tem fim. Vai abrindo, 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 abrindo. E as possibilidades de interpretação e de sentido da Bíblia Sagrada são imensas. Mas não temos como duvidar que Deus queria que assim fosse e que Deus queria que nós nos esforçássemos em interpretá-la. Então estamos nos esforçando em interpretá-la, estamos pintando uma imagem de Deus. E evidentemente, quanto maior o seu conhecimento daquilo que está escrito a partir de Gênesis 4 em diante, a sua imagem de Deus pintada em Gênesis ou a partir de Gênesis 1, 2 e 3, ganhará novos e especialíssimos contornos. Evidente que a imagem que vou lhes dar de Deus hoje à noite não é uma imagem que cabe apenas e tão somente em Gênesis 1, 2 e 3, mas arrisco dizer, é uma imagem que cabe em Gênesis 1, 2 e 3 e que é explodida, é reverberada, transborda e pode ser confirmada e percebida e ratificada pelo resto da Bíblia Sagrada. Porque nós não podemos ser irresponsáveis de interpretar a Bíblia pedaço por pedaço, porque a Bíblia é um todo. A Bíblia é um livro completo. A revelação é um texto muito abrangente, não é tão pequenino assim. Ditas estas palavras introdutórias, vamos ao retrato. Quem é esse Deus? Eu gostaria de descrever esse Deus com três palavras que didaticamente começam com P. Parceria, possibilidades e problema. Esse Deus é um Deus que é parceiro. É um Deus que escolhe ter parceiros. É um Deus que escolhe relacionar-se. É um Deus que escolhe criar algo que lhe é distinto, criar o que é diferente dele, dar possibilidade de existência a este algo que é diferente dele, que é o universo que ele cria, e mais especialmente, Deus dá possibilidade de existência a um alguém. A um alguém. E este alguém, a Bíblia Sagrada vai dizer que é o homem, o ser humano, que Deus cria, no versículo 26 do capítulo 1, a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus cria alguém muito parecido com ele, mas que não é uma extensão dele. Cria alguém muito parecido com ele, mas que é diferente dele. Cria alguém muito parecido com ele, mas que é menor do que ele. Cria alguém muito parecido com ele, mas que não é perfeito. Como ele, Deus, é perfeito, porque aquilo que é perfeito, por definição, é Deus. Então, Deus cria o que não é perfeito e escolhe conviver com o que não é perfeito. Deus cria o que é menor do que ele e escolhe conviver com o que é menor do que ele. E com este que é menor do que ele e que não é perfeito, é apenas semelhante a ele, Deus estabelece uma parceria. Faz um acordo de cavalheiros e de amizade. Faz um acordo de mutualidade. Faz um acordo de cumplicidade. E delega a este alguém o domínio sobre o algo que foi criado. Porque o texto bíblico diz: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 28 de Gênesis 1: Deus os abençoou, o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, povoem a terra e subjuguem a terra. Sujeitem a terra, dominem a terra e toda a criação. Veja que não é que Deus cria algo e cria alguém e entrega este algo para o alguém e vai embora. Não, não é isso que o Gênesis está dizendo. Queria fazer um parêntese. Isso aqui é o que o Gênesis está dizendo. Se é assim, é uma pergunta que fica no ar. Mas na minha leitura é o que o Gênesis está dizendo. Há um Deus que cria algo. Criando algo, ele cria também alguém. E diz a esse alguém: cuide do algo junto comigo. E é junto comigo porque Deus estabelece critérios para esse alguém. Ele não diz para o alguém: faça com esse algo o que você bem quiser. Ele diz: faça com esse algo aquilo que é possível ser feito numa relação de parceria comigo. Nós dois cuidaremos desse algo. Por isso é que no versículo 29 de Gênesis, Deus diz assim que lhes dou todas as plantas que nascem, todas as árvores, Eu dou os vegetais, todos os grandes animais. Mas lá no capítulo 2, o verso 17, Deus diz assim: de todas as plantas que eu dei, de tudo que existe nesse jardim, há um interdito, há um limite, há um critério. A nossa relação depende de respeito mútuo. Nós estamos celebrando um acordo. Nós vamos fazer isso juntos. Então esse Deus é um Deus que faz parceria. Ele é um Deus que convida a sua criatura para uma obra a quatro mãos. Por isso é que a teologia vai dizer que o ser humano é co-administrador da criação com Deus. Então esse é um Deus que faz parceria. E não poderia ser diferente. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. E o amor, como você sabe, não cabe em si. O amor é expresso, é explícito, revela-se no altruísmo, revela-se no dar e no dar-se, revela-se em não ser em si mesmado, egocêntrico, egoísta. O que ama dá espaço para a existência de outros à sua volta. E dá tanto espaço que dá liberdade para que o seu amor, ou para que ele amor, seja rejeitado como amor. Por isso é que esse Deus do Gênesis, ele cria, dá espaço para que exista algo diferente dele. Ele não fica contido em si mesmo, porque é amor e o amor transborda. O amor é por essência criativo e dadivoso. Então ele cria. E aquilo que ele cria não é apenas coisa. Aquilo que ele cria é também pessoa. E com esta pessoa ele estabelece uma parceria, ele quer comunhão, ele quer amizade, ele quer relação. E cria esse alguém num ato de amor. E porque cria num ato de amor, esse alguém é livre para rejeitar o amor. Porque uma relação de amor, na qual o objeto do amor não é livre para rejeitar o amor, não é uma relação de amor, é uma relação de posse. É uma tirania, é um abuso, é um domínio, é um controle. Mas não é uma relação de amor. O amor pressupõe a liberdade. Então esse Deus do Gênesis é um Deus que está aberto à parceria, e no momento em que se abre a parceria, ele se abre a possibilidades. Que possibilidades? As possibilidades inerentes à liberdade. E que possibilidades são as possibilidades inerentes? E que possibilidades são aquelas inerentes à liberdade? São possibilidades que incluem a própria rejeição do amor. Porque este Deus cria outras individualidades. Ele cria outros egos, outros eus. E agora com outros eus, livres, porque a relação é de amor, ele se abre a possibilidades. E possibilidades, inclusive, que ele não gostaria de ter que assimilar e assumir e ter que conviver. E isso está explícito no capítulo 3, o verso 11. Porque quando Deus, nessa parceria com o homem criado à sua imagem e semelhança, conversa com o homem, é uma conversa plena, é uma conversa transparente, é uma conversa que flui, é uma conversa sem cartas na manga, é uma conversa sem máscaras, é uma conversa sem enganos, é uma conversa sem dissimulações, é uma conversa sem mentiras, é uma conversa própria de uma relação de amor. É uma conversa de mútua confiança, é uma conversa de eu estou de cara limpa, peito aberto, eu estou me dando por inteiro.
correndo o risco de me machucar, de me ferir, de ser ferido, de ser traído, de ser abusado, porque essas são as possibilidades. Então o Deus que é parceiro convive com possibilidades. E no capítulo 3, o verso 11, ele diz assim: ah, você se escondeu. Você ficou envergonhado de alguma coisa que você fez. Então você fez aquilo que eu disse que era para que você não fizesse. Ah, interessante, um Deus que é perfeito, que é todo poderoso, no momento em que cria e se abre a parceria, ele se abre a possibilidades. Que possibilidades? A possibilidade de ser contrariado. Eu disse para você não fazer e você fez. É verdade. O senhor disse para eu não fazer, mas eu fiz. Porque eu entendi que eu era livre para fazer o que o senhor dissesse que não era para eu fazer. E Deus tem que dizer, é verdade. Você era livre para fazer o que eu disse para você não fazer. Tanto era livre que fez. Entretanto, diria Deus, a minha opinião é que você se deu mal fazendo. Você é livre para fazer. E a partir desta realidade, você começa a compreender que Gênesis capítulo 1 tem no versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 6, disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe e houve. Disse Deus, versículo 9, ajuntem-se em um só lugar as águas e tal. E assim foi. E disse Deus, no versículo 11, cubra-se a terra com vegetação, plantas. E assim foi. No versículo 14, disse Deus, haja luminares no firmamento. E assim foi. No versículo 20, disse Deus, e assim foi. No versículo 24, disse Deus, e assim foi. No versículo 26, disse Deus, e assim foi. E lá no capítulo 2, versículo 17, disse Deus, e assim não foi. Por que não foi? Porque enquanto Deus está falando com céu, lua, água, firmamento, vegetação, árvore, etc., assim é. Mas quando ele cria um ser, a sua imagem e semelhança, para uma relação de parceria, de amor, este tem liberdade. E Deus diz, seja assim, ele diz, seja não. E aí você entra no capítulo 3, e já não existe mais não existe apenas o disse Deus. Existe o disse a serpente, disse a mulher, disse o homem, disse Deus. Tem muita gente dizendo aqui no capítulo 3. É um diz que danada. Todo mundo dizendo. Essas são as possibilidades. Essas são as possibilidades. E o Deus do Gênesis é um Deus parceiro que se abre a possibilidades. E quando ele se abre a possibilidades, o que acontece com ele? Ele arruma problema. Problema. O pai olha para o filho e fala, estamos com problema. E o Espírito fala para o pai, estamos com problema. Falando, estamos com problema. Que problema? O problema é que as possibilidades que nós abrimos nessa parceria, elas são as piores e elas se concretizaram. E aí Deus diz assim, é verdade, nós temos um problema. E nós temos um problema e o capítulo 3 do livro do Gênesis, o 22, diz assim, bom, agora nós temos no nosso universo um ego que nos é rival. Uma vontade que tenta se sobrepujar à nossa vontade. Nós temos um eu que nos confronta. O que a gente faz com esse eu? Se ele comer da árvore da vida, ele vai viver para sempre. E aí a Trindade está confabulando. O filho diz assim, mas aí papai, nós teremos um rebelde eterno. Bom, então nós temos que dar um jeito que esses caras que são rebeldes, que são um eu, que nos rivaliza, que eles não comam da árvore da vida e não vivam para sempre. Por quê? Porque é a ruína dele. Porque ninguém consegue rivalizar com nós três aqui e ganhar. Só vai perder. Nós condenaremos a nossa criatura à derrota ad infinitum. E ao sofrimento ad infinitum. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos impedir que eles comam da árvore da vida. E como é que a gente faz isso? Vamos expulsá-los do jardim e vamos colocar uns querubins aí com espada para esses caras não voltarem para a árvore da vida. Então tá bom, então vamos expulsar. E eles expulsam, Gênesis 3, 22 a 24. E essa expulsão foi um ato de proteção desse alguém livre. E quando a criatura vai embora do paraíso, o pai olha para o filho e diz, estamos com um problema, meu filho. Por quê? Porque nós criamos esses caras para uma comunhão com a gente. Nós somos amor, nós temos que buscar esses caras. Bom, então vamos buscar. Bom, mas aí, papai, nós já descemos do céu para vir para esse tal de paraíso aí que o senhor inventou. Agora o senhor quer que a gente saia do paraíso para ir para essa terra amaldiçoada aí que eles inventaram. E o Deus do Gênesis falou, nós não temos alternativa. Ou nós os queremos e temos que ir embora do paraíso com eles, ou nós os perderemos para sempre. O que as pessoas talvez não entendam é que quando Deus expulsa a criatura do paraíso, ele se expulsa também. Porque o capítulo 4 do Gênesis mostra que Caim e Abel, que já estão fora do paraíso, oferecem uma oferta a Deus. E Deus recebe a oferta de Caim e de Abel. E no versículo 6 do capítulo 4, o Senhor disse a Caim, ora, onde está o Deus do Gênesis? Ele já não está lá no céu, porque veio ao paraíso para conviver com a sua criatura. E também não está mais no paraíso, agora ele está fora do paraíso, porque ele expulsou a criatura do paraíso. E agora ele tem um grande problema. Qual é o grande problema? É que em Gênesis capítulo 1, o que acontecia nesse algo que Deus criou era apenas e tão somente aquilo que ele, Deus, queria que acontecesse. Agora, a partir de Gênesis 3, depois que, além de ter criado algo, Deus criou também alguém, o que acontece nesse algo não depende somente do que ele, Deus, quer que aconteça. Depende também do que os outros alguém querem que aconteça. E esse é o grande problema de Deus. E o filho diz para ele, papai, antes de nós criarmos esse pessoal aí, tudo estava na mais absoluta ordem. Depois que nós criamos esses caras, virou o caos de novo. Aí o pai diz assim, é verdade, meu filho. Mas você sabe, né? E o filho diz, claro que eu sei, papai. O que é que o pai perguntou para o filho se ele sabia e ele disse que sabia? É que nós não somos o Deus da ordem, né, meu filho? Nós somos o Deus do amor. E o amor ou convive com o caos ou não é amor. Se você quiser ter a sua casa em ordem, é simples. Abafe todas as vontades que lhe sejam rivais. Controle absoluto. Ordem unida de manhã. Não pise no tapete. Saia desse sofá. Esse sofá é só para quando vem visita. Não vê que é branquinho? Fica tudo em ordem. Os filhinhos todos bonitinhos. Eles não se sujam. Se escorreu uma melequinha, você limpa rápido. Que a vizinha não pode ver o seu filhinho com meleca. Então tem que ter ordem. Tem horário. Ninguém pode questionar a ordem. E quando uma mínima coisa está fora do lugar, você entra em pânico. Entra em pânico e esbraveja em cima de quem lhe roubou a ordem. Mas o Deus do Gênesis não é o Deus da ordem. O Deus do Gênesis é o Deus da relação de amor. E a relação de amor tem a ordem como palco, mas não tem a ordem como finalidade. É melhor viver numa casa em ordem, mas uma ordem que sufoca o amor é uma ordem diabólica. E aí o que é que faz esse Deus que sai do paraíso? Ele tem que conviver com esse problema da liberdade. E ele convive com o caos, ele convive com a desordem. E essa convivência, ela se prolonga tanto que os rebeldes se dividem. E alguns rebeldes, eles tentam voltar para a ordem. E alguns rebeldes se organizam. Alguns rebeldes se mobilizam, se investem de uma prerrogativa de defensores da ordem divina. E nós chamamos esses rebeldes de rebeldes organizados, que querem a ordem. Nós chamamos de religiosos. E eles lembram com saudade, numa nostalgia, do tempo em que tudo era ordem. E eles começam a gritar a Deus pela ordem. Eles não admitem nenhuma desordem. Uma febre? Desordem. Deus, acabe com essa febre. Um conflito? Desordem. Deus, acabe com o conflito. Uma desestabilização nas relações da sociedade? Uma crença divergente? Deus, acabe com essa desordem. Coloque ordem. Ora, qual é o Deus que coloca a ordem? É um Deus que fala e todo mundo obedece. É um Deus que impõe a sua vontade à força. E esse pessoal que privilegia a ordem, fica clamando a Deus para que Deus venha e se imponha, porque Ele é a ordem. E se imponha com seu poder. E realize a sua vontade na marra. Deus fica dizendo assim, não funciona assim. Porque eu não sou o Deus da ordem. O Deus da ordem já teria destruído tudo isso. Eu sou o Deus do amor. Eu interpelo. Eu chamo. Eu sofro. Eu choro. Eu lamento. Eu não sou o da força. Eu sou o do amor. O meu projeto de parceria continua valendo. Eu não vou colocar a ordem acabando com as liberdades. Eu não vou estabelecer a ordem cancelando o meu contrato de amor. Eu só quero, andando comigo, consciências livres. E eu só quero relações voluntárias. Eu não quero relações ordeiras. Eu quero relações amorosas. E aí o que acontece na Bíblia Sagrada? Deus levanta os profetas e os profetas vão até os rebeldes e falam, ei pessoal rebelde, Deus é amor, Ele quer uma parceria com vocês, aí abandona a rebeldia. Aí os caras matam os profetas. Aí Ele manda o filho dEle, aí os caras matam o filho dEle. Como é que Jesus entra em Jerusalém? Ele não entra num cavalo branco, com capa cintilante, o filho do rei chegou para pôr a casa em ordem. Ele entra num jumentinho ali, que é um negócio ridículo, né? Porque é aquele negócio, pezinho meio arrastando assim, Jesus. E ele vem, e ele não é o grande, poderoso Deus. Ele é o que o Isaías falou lá no capítulo 53, ele é o servo sofredor. Ele convida para uma relação de amor. Ele convida para uma parceria de amor. Não para pôr tudo em ordem. E aí eu até imagino o pai falando para o filho, vamos embora para fora do paraíso buscá-los? Vamos. Mas nós temos que ir radicalmente para fora do paraíso. O filho diz, eu vou. Aí os anjos começam a se conversar. Não vai dar certo. As possibilidades são nefastas. As probabilidades são as piores. Mas Deus continua interpelando e convidando para uma parceria de amor. E leva as últimas consequências o estar fora do céu e fora do paraíso. E sofre. E aí Jesus, quando chega, ele senta sobre Jerusalém e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, meus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos sob as suas asas e chora, e chora, e chora. E aí alguém chega para Jesus e diz assim, ué, você não é Deus? Ele diz, eu e o Pai somos um. Ora, Deus não é poderoso? Somos. Eu e o Pai somos. Aliás, todo poder e autoridade o Pai me deu. Você não viu? Eu andei sobre as águas, eu curei leprosos, eu fiz e acontecia aí. Poder? Você está perguntando para mim sobre o meu poder? Eu dei evidências inúmeras do meu poder. Então por que você não desce da cruz aí e converte logo todo mundo? Porque eu não sou o Deus do poder, eu sou o Deus do amor. Eu não me imponho esmagando consciências pela manifestação do meu poder e da minha força. Eu me fragilizo, eu me faço fraco. Eu dou espaço para a existência de egos que me são contrários. Eu dou passos para trás. Eu deixo o rebelde existir e convido para uma parceria de amor. Era assim lá no tempo em que vocês sequer existiam. Foi essa conversa que eu tive com meu pai. E continua sendo assim hoje. O Deus que se revela na Bíblia Sagrada e o Deus que se revela no livro do Gênesis é um Deus que, por ser amor, não pode ficar preso em si mesmo. Então ele cria o diferente dele para ter relação com ele. Mas este que ele cria é livre nesta relação de amor, porque senão não é relação de amor. E este que ele cria livre faz com que ele, Deus, conviva com todas as possibilidades e riscos inerentes a uma relação de amor. E convivendo com todas as possibilidades e riscos de uma relação de amor, ele cria para si mesmo um grande problema. E como é que ele se propõe a resolver esse problema? Ele não muda a regra do jogo. Eu queria uma relação de amor e agora eu resolvo o meu problema no poder. Não. Ele queria uma relação de amor e ele continua querendo uma relação de amor. Por isso é que quando Jesus está crucificado e morto, e ali há a mais exata expressão de um Deus vulnerável que escolheu se fazer fraco por amor, sendo forte, escolheu se fazer fraco por amor, ali está, na cruz do Calvário, o retrato mais fiel desse Deus aqui do Gênesis. E quando Paulo apóstolo vê essa cruz do Calvário, ele diz assim: esse Deus eu quero, porque esse Deus me amou. E me amou tanto que me deixou cuspir na cara dele. E me amou tanto que me deixou rejeitá-lo. E me amou tanto que me deixou dizer não para ele. E não desistiu de mim, e não desistiu de me amar. E me amou tanto que me deixou matá-lo. Então, esse Deus eu quero. E aí o Paulo conclui: é o amor de Cristo que nos constrange a viver para ele. Não é o poder de Cristo que nos constrange a viver para ele. É o amor de Cristo que nos constrange a viver para ele. Esse amor eu quero. Os gregos se levantam e falam: você é louco, como é que um Deus morre? Os judeus se levantam e falam: você é louco, como é que o Messias morre? Aí Paulo diz assim: eu sou louco, porque o nosso Deus é louco. Louco de amor. Esse é o nosso Deus, que continua nos convidando para uma parceria de amor. E eu acho que hoje nós convivemos com pelo menos três tipos de pessoas. Aquelas que são rebeldes e que querem tocar a vida, a existência, sozinhas, à parte da parceria com Deus. Aquelas que querem a ordem e querem um Deus de poder e ordem. E aquelas constrangidas pelo amor e que conseguem tomar a cruz de Cristo como se fosse sua própria cruz e se solidarizar com o sofrimento de Cristo e conviver com o caos e continuar interpelando por amor e não desistem de amar nunca, apesar de todos os riscos e todas as possibilidades do amor. Daí é que me faz lembrar a história daquele rei que se apaixonou por uma princesa, filha do rei vizinho, foi lá com toda a sua força, com todo o seu poderio, conquistou o reinado vizinho, pegou a princesa e levou para o seu harém. Possuiu a princesa. Uma noite, duas noites, três noites e se saciou com a princesa. Mas nunca lhe foi suficiente, porque ele olhava nos olhos da princesa e havia alguma coisa que dizia a ele: você tem o meu corpo, mas você não me tem. Você abusa de mim, mas eu não te amo. O rei se incomoda com isso e um dia ele, de tão encantado e apaixonado pela princesa, chama a princesa e diz: o que é que eu posso fazer para ter o seu amor? A princesa diz: você pode me dar a liberdade de ir embora do seu castelo, do seu harém, da sua alcova, da sua cama. Mas se eu deixar você embora, você vai e eu perco você. Mas se eu voltar, você me tem de verdade. Ou você me possui à força, mas nunca me tem. Ou você corre o risco de me perder e, quem sabe, recebe o meu amor. Parece-me que essa pequena história reflete bem toda a trama da Bíblia Sagrada. Deus olha para nós e diz assim: eu quero com vocês uma relação de amor. Para ter uma relação de amor com vocês, eu lhes dou a liberdade de ir. E então nós fizemos o quê? Nós fomos. E o que fez Deus? Ele veio mostrar o quanto de fato Ele nos ama. E olha a distância. Cada um de nós, circulando por aí no gozo da liberdade, e de vez em quando, dos olhos de Deus escorrem lágrimas. E alguém pergunta: por que choras? Ele diz: por amor. Os arautos da ordem e os que querem o Deus do poder se ajuntam em redor desse Deus e dizem assim: por que não te mostras poderoso? Por que não revelas a tua força? Por que não te apresentas majestoso? Por que não funciona? Porque quem se mostra poderoso, se impõe com majestade, pode tomar posse, mas não tem relação de amor. Eu quero relação de amor. Esse é o Deus do livro do Gênesis. E para andarmos juntos com o Deus do livro do Gênesis, que na verdade é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser consciências livres, dispostas a conviver com o caos, e precisamos assumir que esse caos não é um caos que causa dor e faz apenas o nosso Deus chorar. Nós que somos as consciências livres e que nos entregamos ao nosso Deus para uma relação de amor, nós também choramos com Ele. E nós vamos continuar amando e vamos continuar convivendo com esse caos e vamos dizer a Ele: nós entendemos. Nós entendemos que o Senhor queria que nós cuidássemos do algo numa parceria de amor. Nós estamos aqui e queremos. Nós queremos ser estas consciências livres que desenvolvem contigo uma relação de amor e que tentam cuidar do algo numa parceria contigo. Mas Deus, o Senhor há de convir que a serpente continua falando. Os rebeldes continuam falando. A tua voz é uma das vozes. Há muitas vontades ainda em movimento. Há muito conflito. Há muita batalha, muita guerra. E Deus diz assim: eu sei. Mas o projeto original continua valendo. Eu continuo querendo consciências livres que andem comigo por amor e cuidem comigo de tudo isso que eu criei. E é muito bom ser parceiro seu. E nós dizemos: o que é isso, Senhor? Privilégio nosso. Isso é o Evangelho. É o Deus de amor se revelando o tempo inteiro, convidando consciências livres para que numa parceria com Ele cuidem desse algo, ainda que custe caro, que gere dor, lágrimas, mas nós somos aqueles que dizem ao Pai: conte comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós somos aqueles que estamos lá ao pé de Jesus e ele diz para nós: vocês são sal da terra e luz do mundo. Não se esqueçam, é a nossa parceria de amor. Não se esqueçam, é a nossa parceria de amor. Nós somos aqueles que estamos ao pé de Jesus e ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não cedam à tentação de quererem dar uma de leão no meio dos lobos. Vocês são ovelhas no meio dos lobos. É uma parceria de amor. É na fraqueza. É a ovelha. É o cordeiro mudo. Não tentem cativar o mundo com poder. Não funciona. É com amor. Aliás, vem aqui, pessoal. Pegue uma bacia. Me dê a toalha. Sentem-se. Eu vou lavar os pés de vocês. Mas o Senhor é Deus. É, mas eu sou o Deus de amor. Eu sou o servo sofredor. Eu lavo os pés. É assim que eu cativo. É o amor que constrange. Então vocês não se esqueçam. Não caiam na tentação de querer conquistar o mundo com o cetro. Não funciona. É com a toalha e a bacia. Não é como leão, é como cordeiro. Não é no poder, é no amor. Não é na força, é na lágrima. É na compaixão, é na solidariedade. Ah, mas aí eles vão tripudiar em cima da gente. Pois é. Eles vão meter uma coroa de espinho na nossa cabeça. É provável. Mas não deixem hipótese alguma essa vocação que eu lhes dou e que lhes faço para uma parceria de amor. Saiam como ovelhas no meio de lobos. Saiam com a bacia e a toalha. Saiam para servir. Saiam em fraqueza. Saiam em amor. Porque assim a gente consegue um mínimo de jardins no meio dessa terra seca que é esse mundo construído pelos rebeldes. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos dê a força necessária para amar e que faça de nós cooperadores com Ele nessa grande obra de redenção e de restauração do jardim. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos orar. Nós vamos abençoar as ovelhas que saem para o meio dos lobos. Nós vamos abençoar os nossos irmãos que saem com uma bacia e uma toalha para servir em nome do Deus de amor. Em nome de Jesus, vão com a nossa bênção e por isso nós vamos com eles. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Então eu queria fazer o seguinte. Queria sim que você dissesse: eu quero ser ovelha desse Deus aí e eu quero dizer que eu estou junto com esse pessoal. E eles vão para Iporanga, mas eu vou para outros Iporangas aí. Mas eu estou no mesmo espírito, no mesmo ânimo, no mesmo discernimento, no mesmo compromisso. Eu também vou encarar os lobos amanhã, mas não como leão. Eu vou como ovelha, eu vou não na força, não no poder, eu vou no amor e no serviço. E se você quiser fazer isso, você levanta a sua mão abençoando esse pessoal e dizendo: eu estou nessa aí também. Todo mundo junto, vamos fazer esse trabalho para Deus em nome de Jesus. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer a experiência do amor e queremos te agradecer o grande amor com que o Senhor nos amou e queremos te agradecer aquela cruz do Calvário, queremos te agradecer Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, esse grito maravilhoso, extraordinário de amor que ecoa do céu e atravessa toda a terra e todo o cosmo. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor derramado sobre nós. Obrigado pelo privilégio de te servir, de amar, receber amor, falar em teu nome, agir em teu nome, de abençoar com a bênção que temos recebido de ti. Muito obrigado, ó Pai. E nós clamamos que a tua boa mão repouse sobre a vida destes irmãos,
teus filhos, teus servos, que saem para Iporanga, neste projeto, guarda-os nesses dias, derrama sobre eles toda a capacitação e concede a cada um deles todos os recursos de que precisam, reveste-os com a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, teu Filho, renova sobre eles a unção do teu Espírito Santo, dá-lhes a liberdade, vá adiante com o teu Filho ressurreto, abrindo caminhos para que a vida brote, que a tua glória se manifeste. Nós te pedimos assim, Pai, e nos entregamos todos em tuas mãos, como teus filhos, como teus servos, clamando a tua bênção sobre nós. Despede-nos para essa parceria de amor, leva-nos para esse mundo afora e leva-nos como teus filhos para vivermos para a tua glória. Em nome de Jesus, assim é que nós oramos, assim é que nós te suplicamos com confiança em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Que Deus os leve na sua graça e na sua paz.